Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Agosto, mês vocacional. Dentro do mês vocacional, neste domingo celebramos a vocação da família e, particularmente, o Dia dos Pais. Ser pai é um dom, um presente que o homem recebe de Deus, Pai de Jesus Cristo e nosso Pai. Os pais, participantes da paternidade divina, ensina nosso catecismo, são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos e os primeiros anunciadores da fé a eles. Tem o dever de amar e respeitar os filhos como pessoas e como filhos de Deus, e de prover, quanto possível, as suas necessidades materiais e espirituais, ajudando-os com prudentes conselhos na escolha da profissão e do estado de vida. Em particular, tem a missão de os educar na fé cristã. E como os pais educam os seus filhos na fé cristã? Principalmente com o exemplo, com a oração, com a catequese familiar e a participação na vida da Igreja. Dos 10 mandamentos, o 4º, honrar pai e mãe, é o único a ser acompanhado por uma promessa. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor Deus te ordenou, para que vivas por longos anos e sejas feliz na terra que o Senhor teu Deus te dará. Livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. O que cabe aos filhos? A resposta nós a encontramos no compêndio do Catecismo da Igreja Católica, número 459. Cabe aos filhos respeito aos pais, piedade filial, reconhecimento, docilidade e obediência, contribuindo assim, inclusive com as boas relações entre irmãos e irmãs, para o crescimento da harmonia e da santidade de toda a vida familiar. Quando os pais se encontrarem em situações de indigência, de doença, de solidão ou de velhice, os filhos adultos devem-lhes ajuda moral e material. Hoje há tantos pais separados, e a separação deixa marcas pesadas nos filhos, marcas que os acompanham pela vida afora. Felizes são os filhos que têm um pai e uma mãe que os amam, que os acolhem. Mas hoje é o dia do pai. E leio um pensamento interessante que não tem indicação do autor. A coisa mais importante que um pai pode fazer pelos filhos é amar a mãe deles. Isso é tão verdadeiro que se costuma dizer que os filhos não precisam tanto de pais que os amem, mas sim de pais que se amem. Porque isso lhes traz segurança, constitui apoio sólido na afetividade e contribui poderosamente para o desabrochar e o cultivo das virtudes. Neste mundo há muita violência. Penso que a pessoa que rouba, e muito pior, que mata, não foi alguém amado pelos pais, nem pelos irmãos, nem por ninguém. Mas o centro de tudo é o lar, onde se bebem os exemplos e se constrói a personalidade. Clarence Kelland foi escritor norte-americano que faleceu em 1964, com 83 anos. Deixou escrito: meu pai não me dizia como viver. Vivia e deixava que eu o observasse. Essa afirmação remeteu-me a uma fábula de Esopo, em que o autor se refere à mãe e que aqui aplico ao pai. Um caranguejo corria na praia com seu pai. O pai corrigiu o filho: não corra de lado, andar para frente é muito mais adequado. O jovem caranguejo respondeu: claro, papai, quero aprender. Mostre como se anda para frente e eu ando atrás de você. Exemplo. Nossos filhos são nossos tesouros. E deles devemos cuidar, pois são preciosos e nos foram dados pelo Pai do Céu. O pai é, ou deveria ser, o pastor, aquele que guia e protege o seu rebanho, juntamente com a mãe, é claro. Pois bem, aqui vale recordar antigo provérbio latino: a sonolência do pastor é a alegria dos lobos. De pais sonolentos não se tem necessidade. Tem-se necessidade, sim, é de pais que estejam alertas, vigilantes, pais cuidadosos. Num livro bem antigo que ganhei do querido e saudoso amigo Padre João Cardoso, intitulado Pensamentos sobre os Evangelhos e escrito pelo padre João Colombo, mais tarde cardeal em Milão, na Itália, leio esta história que, aplicada à mãe, aplica-se da mesma forma ao pai de família. Dizem que um viajante parou num lugar para estudar os costumes da população. Encontrou uma senhora e começou a conversar. Quantas galinhas você cria?
15, senhor, respondeu segura a dona de casa.
E onde elas estão?
Estão ali, respondeu a mulher, apontando. 5 estão fechadas no galinheiro, 3 cacarejam no terreiro e as outras estão no pátio.
O homem viajante pareceu satisfeito e mudou de assunto. Quantos filhos você tem?
6.
E onde estão?
A mulher arregalou os olhos e respondeu: quem sabe lá onde eles estão? Eu não tenho tempo de correr atrás deles o dia todo. Como? Perguntou admirado aquele senhor. Você sabe onde estão as suas galinhas e não sabe onde estão os seus filhos? Existem pais que não dormem tranquilos à noite, preocupados com o carro que pode ser roubado e com qualquer outro bem material. E não vigiam, não cuidam de seus filhos. Há pais que à noite adormecem serenamente e têm fora de casa, sem saberem onde, algum filho, alguma filha. Mas poderiam dormir com serenidade, com tranquilidade, se tivessem deixado fora da porta da casa um objeto de valor, ou fora do galinheiro alguma galinha? Onde estão os nossos filhos enquanto estamos no trabalho, enquanto estamos em casa ou na igreja? Sabemos com quem eles andam? Sabemos com o que se ocupam em seus celulares? Falamos com eles sobre as armadilhas vermelhas que os modernos meios de comunicação esforçam-se por mostrar e que pode arruinar para sempre suas vidas? Mostramos o lado bom e o lado ruim de tudo que nos rodeia? De outra parte, o pai que ama seus filhos não lhes dá tudo o que pedem, mesmo se pode, mesmo se tiver condições. E sabe muito bem que os caprichos deles não podem ser satisfeitos. É preciso estabelecer limites, porque filho sem limite é sério candidato ao mundo das drogas. O celular não pode ser o senhor de ninguém, muito menos de uma criança ou de um jovem. É preciso que o filho aprenda a renunciar. É necessário que haja freios a tudo aquilo que não serve para formá-lo. O pai que ama os filhos reza por eles e com eles. Dá-lhes a conhecer a palavra de Deus. Não fica se queixando da vida, mas se entrega aos seus, sabendo que o que semear, isso irá colher. Um pai que desautoriza um professor, por exemplo, o que poderá esperar? Que tipo de filho pode querer? Quem não aprendeu a ser bom pai, mas se rendeu aos encantos de ser pai bonzinho, um dia se arrependerá. É sério candidato a asilo, do qual não poderá queixar-se. Há filhos que têm como pais o celular e o computador, e ali nenhum limite lhes é imposto. Quando ouço ou leio notícias de crimes entre adolescentes e jovens, fico pensando que muito está relacionado com a falta de limites em tudo. Não há como educar sem estabelecer limites, que precisam ser fixados de forma que aqueles que os recebam conheçam a razão do limite, o porquê de cada limite existir. Quantos desejos de quantas espécies vêm pelas redes sociais? Desejo sem nenhum sentido prático, sem qualquer utilidade, desperdício sem fim. Há a provocação do desejo, Mas onde está o dinheiro para satisfazê-lo? E se não tenho dinheiro, vem a tentação de consegui-lo de qualquer jeito, até através da violência. Olha, meus irmãos, há muitos filhos que, bem mais do que um palácio, gostariam do carinho e do abraço dos seus pais, como canta Padre Zezinho. Há pais que querem comprar os filhos com brinquedos, mais tarde com carros, com isto e mais aquilo, enquanto os filhos buscam, na verdade, coisa bem diferente. De um jovem, disseram-me que acabou cometendo suicídio, soube que deixou escrito: queria receber de vocês uma carta de amor e recebi um cartão de crédito. Queria encontrar a verdade e recebi um carro. Queria conversar e recebi TV no quarto e celular. Queria encontrar o caminho da vida e recebi, para me tornar homem, homem entre aspas, uma assinatura da Playboy. Há pais por aí dando pedra aos filhos que lhes pedem pão, serpente aos que anseiam por um peixe. Como cada dia de novo é necessária a conversão que mude os rumos da vida a fim de ficarmos atentos às coisas que não passam e não lhes dar valor, evidentemente. As coisas que passam, a gente não dá valor. Mas as coisas que não passam, ah, isso é a vida eterna que vai nos premiar. No filme 12 é Demais, bonito filme, diz um pai: se eu não puder educar meus filhos, nada mais terá importância. Coelho Neto, nosso bom escritor, sentenciou: um pai, ainda que pobre, tem sempre uma enorme riqueza para deixar ao filho, seu exemplo. Padre Antônio Vieira não contemporizava, dizia: palavra sem exemplo é como tiro sem bala. Não é fácil ser um bom pai e uma boa mãe, porque, como dizia Chiara Lubich, não podemos ser pai ou mãe de alguém se não pregados na cruz. Mas é na cruz que se ama de verdade, não é? O pai que é pai não aceita qualquer amigo para seus filhos. Ele zela pela companhia em que andam seus filhos. Quantos santos teriam se perdido se não tivesse havido a correção do pai, o puxão de orelha, a advertência? As amizades podem definir o destino eterno de alguém, e isso deve tocar-nos forte, especialmente se esse alguém for nosso filho, nossa filha. Grande de verdade é o pai não pelo que tem ou pelo que dá, mas pela entrega que sabe fazer de si mesmo aos filhos, mostrando-lhes os caminhos da vida que vale a pena viver. Quem ama, cuida, é zeloso. Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 48. Não é por ser filho amado de Deus que Jesus deixou de ouvir e ser educado. pois ele era também filho amado de Maria e José, a cujos cuidados fora entregue. Aquele outro pai, lemos no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 9, tinha um filho possuído por um espírito mudo. O que fez o pai? Levou o filho ao mestre, que o curou. É isso. É preciso, pais e filhos, irmos mais, muito mais a Jesus. Irmos sempre a Jesus. Nesta terra tudo passa, tudo. Por mais rico que um pai tenha deixado seu filho, o caminhão de mudanças não acompanhará a sepultura, este filho, esta filha. Ao encontro do Senhor, só nos acompanha o bem que tivermos feito. Semeemos com coragem. O que semearmos, isso colheremos. Ser pai no pai. Ser pai assim como foi São José. Ser pai para ajudar os filhos a ir para o céu, onde aí sim viverão felizes para sempre. Amemos nossos filhos, digamos isso a eles. Filho, filha, eu te amo. São João continua garantindo na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 7. Quem ama é amado por Deus. O amor torna todos nós filhos de Deus Pai. O amor nos arranca da morte e do pecado e nos leva à vida da graça. Rezemos por nossos filhos. A todo instante lancemos a bênção sobre eles. Estejam onde estiverem. Tenhamos bons pensamentos a respeito deles. Encorajemos para as lutas da vida. Elogiemos tudo de bom que fazem, corrijamos seus erros e esforcemos-nos muito para viver o que falamos. Com Santo Agostinho, recorramos ao Pai Nosso, ao Pai de todos, dizendo: ó Senhor e Pai, uma vez por todas, breve preceito me dais: ama e faz o que quiseres. Se calares, cala por amor. Se falares, fala por amor. Se corrigires, corrige por amor. Se perdoares, perdoa por amor. Ó Senhor, plantai em mim o amor, já que desta raiz só pode proceder o bem. Nossos filhos precisam de carinho, precisam de colo. E não só os pequenos. Não nos preocupemos tanto em dar-lhes presentes. Sejamos nós presentes para eles. Não nos toque tanto o presente que possam nos dar neste dia. Mas sim, que cada filho possa dar-se a nós como presente precioso. Um abraço apertado, um beijo, um tapinha nas costas, um olhar amoroso, um pedido de desculpas. Quantos presentes bons, valiosos. Uma cartinha, um bilhetinho, um cartãozinho com sua letra. Que bom, não é mesmo? Já faz alguns anos, um pai que não conheci, chamado Robert Fulcum, revelou seu segredo de amor. Fê-lo assim: fica numa prateleira no alto do armário. Já foi uma caixa de sapatos enfeitada para o Dia dos Pais, um presente da minha filha mais velha. Dentro dela, papel cartão rosa, vermelho e branco, desenhos e colagens com três tipos de macarrão, jujubas e confeitos. Tudo aquilo grudado com um exagero de cola branca. A caixa de sapatos está enrugada e mofada onde as jujubas e os confeitos derreteram. Está grudenta em alguns lugares. Mas, olha, é um repositório de relíquias da infância dos meus filhos. Se levantar a tampa, você vai entender por que aguardo. Por que guardo esta caixa? Em folhas dobradas e desbotadas de bloco pautado, agora frágeis, estão as palavras: "Oi, papai, feliz dia dos pais" e "te amo". No fundo da caixa, colados, 23 corações feitos de miçangas. Com seus rabiscos, cada um dos três escreveu o nome. É o produto do amor em seu estado mais puro e verdadeiro. As crianças agora são adultas. Ainda me amam, sim, embora tenham dificuldade, às vezes, de demonstrar. O amor se complica com a idade e o conhecimento. É amor, sim, mas não é simples. Não é uma coisa que se poderia colocar numa caixa de sapatos. Ninguém sabe que aquele presente antigo e grudento está lá. Mas de vez em quando eu desço do armário e abro a caixa. É uma coisa em que posso tocar, segurar e acreditar, agora que não há mais bracinhos ao redor do meu pescoço. É o meu baú do tesouro. E ele significa amor. Quero que o enterrem comigo. Quero levá-lo aonde quer que eu vá. Encontrei isso no livro Histórias para Aquecer o Coração dos Pais, da editora Sextante. Quanta saudade do meu querido pai Leonardo, que agora vive com o pai no céu. Homem bom, carinhoso ao seu jeito, que se alegrava com a alegria dos filhos, que tinha orgulho de nós, que era temente a Deus, que me levava para as corridas de cavalo nas tardes de domingo, se eu tivesse me comportado bem na missa de manhã. Gastemos tempo com nossos filhos, brinquemos com eles, se ainda são crianças. Conversemos, conversemos e conversemos. Agora, nas férias de julho, a visita dos familiares. Numa tarde fria, lá na cozinha, Rafael, meu neto caçula, e eu fazíamos um lanchinho e conversávamos. Lá pelas tantas perguntei: "Rafinha, quais são os teus melhores amigos?" "Na escola ou assim no geral, vô?" "Podes dizer como quiseres." "Olha, vô, na escola tenho este, aquele", citou os nomes. "Agora, vô, meu melhor amigo é o meu pai." Rafael tem 11 anos. Para mim, nosso lanchinho foi um momento de encanto. Pouco depois, telefonei para o meu genro Sérgio e, emocionado, relatei o acontecido. A Mariana, minha neta, estava visitando o pai no serviço, coisa bonita, e o telefonema foi no viva voz. Assim que acabei de falar, ela disse: "Vô, o pai perdeu a voz." Essa é a alegria do amor e da doação. É como escreveu a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes no belo livro "Para a Vida Toda Valer a Pena Viver". A boa mãe ou o bom pai é aquele que consegue existir dentro do coração do filho, não fora dele. É tão bonito isso que vou repetir. A boa mãe ou o bom pai é aquele que consegue existir dentro do coração do filho, não fora dele. Que o bom Deus abençoe meus queridos filhos e os recompense por todo o bem que me fazem. E agora escutemos nossa música. A letra é de Serginho Willem e Yasmin Veríssimo, e ela mesma interpreta a bonita canção Meu Paizão.
Coração, que conta esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira, tenho o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira,
amigos que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.